Aqui é Juan Valência e Renato Curry, e esta é a
Rádio Center.
Olá, olá, caros e caros amigos de todo o Brasil, o mundo, aqui quem nos fala é Juan Valência. Está começando mais um programa da Rádio Center, a sua, minha, nossa rádio sobre o rock e o gelo, que é um oferecimento de forumcenterais.com, www.forumcenterais.com. Lembrando também aí sempre alguns links, que é o link aí do forumcenterais2.podomatic.com, que é link para se você quiser baixar em para iPod, essas paradas aí. O nosso Twitter, meu Twitter pessoal é arroba Rádio Centerais, seus Zou, faço de tudo nesse Twitter aí.
Tudo mesmo.
Cantar a mulherada, essa é. Vamos pra várias.
A mulherada, várias, assim, né?
É, enfim, tá feia a situação. Ai, cara. E tem também aí radiocenterais@hotmail.com, que é obviamente o nosso. Ih, caralho. Peraí. E tem, obviamente, nosso e-mail, né? Que é radiocenterais@hotmail.com. Não dá pra gravar com o Renato, gente. É muita barra. Ainda bem que a gente nunca na mesma sala na fez, senão a gente ia bombar com certeza. Né? Então, agora, imagina nós dois numa balada. Ele falou que eu só tô falando com um aí no Twitter, então eu tenho que jogar agora aqui.
Ah, não.
Jogar
não.
Pra todo mundo. Vou jogar agora, Renato. Tinha 3 minas na balada. Uma gostosinha, uma baixinha japa, daorinha também, e uma gorda. Elas estavam passando, o cara me chega na gorda.
Mas eu não percebi, eu juro.
Eu não acreditei, mas enfim, era pra
ser. É que assim, o álcool faz a pessoa...
Não dá desculpa não, você tinha tomado 2 copos só, não dá desculpa.
Não, então, mas são os primeiros efeitos, depois eu percebi, porra.
Enfim. Perceber que eu tô com o Renato aqui. Ele que pega mais mina que o Price quando não tá meio bêbado, né? Quando não chega nas gordinhas, enfim. Ai, cara. É o Renato aí, nosso grande amigo, que tá sempre conosco. Feiano, faz ser ele comigo. Já a gente é amigo desde antes da feia, e na feia estreitou mais amizade.
Estamos
indo pras baladas agora. Vamos ver se a gente chama esse viadinho do Bruno também, que não vai pra porra nenhuma. Chamou pra ir lá no jogo, que foi legal. Aliás, tem fotos, depois eu comento mais sobre isso. O jogo de floorball, Brasil e Suíça. Eu fui lá ver esse jogo. Vou fazer alguns vídeos depois que eu gravar a rádio, se eu não for falar com ninguém no telefone.
Boa, né? Muito bom, muito bom.
E aí tem também o... Eu não sei se que eu tava falando, enfim. É que nem o Vega, assim, o Vega... Ah, esqueci, enfim.
Continuidade do...
O nosso roteiro é sensacional, mas aí o programa de hoje a gente ficou um TP sem gravar. Agora vamos sério, já damos aquela...
Tá.
Já, o efeito da breja já passou, já estamos comendo uns torresmos aqui.
Eu vou tirar do... My iPod do Carey Price.
As nossas assistentes não estão a essa hora aqui da noite. Elas estão trabalhando, né?
É. Final à noite é a hora que elas trabalham, né?
Ai, caralho. Enfim, esse programa a gente ficou um tempo sem fazer por falta de tempo mesmo.
É.
Começou. Eu tive P3 aí. P3 é tipo um exame, assim, você tem que passar na P3 ou senão você bomba daquela matéria pra HDP. Então, infelizmente, tive que me dedicar a essas matérias. Eu, diferente do Renato, passei sem DP. Renato ficou com 2 DP, mas tá suave.
Eu passei,
até.
Isso que importa.
Mas passou. Não pegou nenhuma DP também que vai foder, né? Que foi C++ e GA, né?
Isso,
Mas não é tão fodido assim que nem se pegar cálculo e física. Aí você esquece, você já bombou o segundo semestre.
É, porque... C++ eu diria que foi um pouco de...
Filha da putagem, enfim.
É menos preso e todas essas coisas juntas, né? É uma beleza.
Filha da putagem do Milton, mas enfim. E aí, eu infelizmente, não deu, pra gente gravar. Eu ia fazer o programa 6 e 7, se tivesse, né? Infelizmente, não deu pra gravar por causa dos estudos. Eu tive que me dedicar aos estudos, não deu. Ah. Procurei alguém que quisesse gravasse no meu lugar. O pessoal parece que tava também bem sem tempo, o pessoal sumiu, enfim. não deu pra gravar também. E aí, adiando, chegou as férias. Aí eu ficava 3 horas e 20 no telefone e também não dava pra gravar.
Detalhe que a P3 foi isso. 29 dias, que acabou a última, né? Mas tudo bem.
Então, aí eu tive CFC, aí eu tô tirando a carta.
Ah, eu tirei a carta antes do ano.
Ah, vai vir aqui em São Caetano buscar nós.
Ah, vou sim. Vou no Mario Kart, né? Porque cadê meu carro? Né? Bom, enfim.
Aí eu fiz CFC, agora eu tô tirando a carta e acabou não dando tempo realmente de gravar. Que é uma coisa que eu antes fazia porque eu gostava, porque tinha que fazer, porque eu tinha mais como um trabalho também o programa do que outra coisa. Infelizmente agora começou a faculdade de engenharia, na FEI é fudido lá, toda a faculdade de engenharia é bem fudido, o pessoal sabe como é que é. Tirando a Mauá. infelizmente é brincadeira, gente. Mauá também é uma boa faculdade. Tem que falar isso pra.
Verdade.
Vai que tem o meu chefe é da Mauá, ele ouve isso aqui algum dia, eu tô fudido.
Teu chefe não, teu empregado, né?
Não, eu não sei de nada, ele que tá falando, ó, Renato. Demitam ele, eu acho a maior escola do mundo, depois só que vem a feia antes, enfim. Aí infelizmente não dá pra gravar, enfim. Esse programa hoje é um especial, a gente sempre que tem um campeão a gente faz especial, fez o do Penguins, mas galera, nem me peço porque eu perdi, na época o computador foi formatado, acabei perdendo esse programa, é uma beleza mesmo, se eu não me engano, eu tenho do Chicago Blackhawks, e agora vamos fazer esse aqui do Boston Bruins, contando toda a história do Boston Bruins até chegar na Stanley Cup. É um programa pra quem quiser dormir, se você vai pegar aquele voo assim, ou tá pegando um busão e quer dormir, esse é o programa, você grava ele na sua memória. É um programa assim mais um pouco sério, a gente vai contar bastante a história dos times. Eu tentei chamar a galera também do Bruins Fans Brasil pra participar. Não tive resposta, acho que a galera tá sem tempo, não sei, faz tempo que eu não falo com o Rave. Mas ficou aí o vídeo, eu gostaria muito que eles participassem nesse programa.
Aí chamou porque... alguém que gosta dos Bruins.
Dois, né? Dois que amam o Bruins.
Amor ao Bruins.
A gente queria mesmo, eu realmente, fora as brincadeiras, eu queria realmente aí que tivesse um fã do Bruins pra poder contar. Seria legal aí contar como que é a experiência, né? Falar, o time ganhou, pá, contar um pouco também da temporada, contar com mais profundidade o que aconteceu na temporada. Infelizmente não deu, então a gente vai gravar assim. Tentei no máximo, ir adiando até conseguir, só que não me responderam. Aí eu preciso gravar agora, porque já, do que? Semana que vem praticamente, outra semana, já começa tudo de novo. Sabe lá Deus quando que vai dar pra voltar com o programa especialzão da off-season, que a gente vai fazer também esse ano. Pode ser que seja com um mês já de temporada, mas a gente vai tentar fazer. Depois que acabar as P1, eu vejo se eu consigo fazer. Se bem que essa off-season tá uma merda também, então.
Não acontece nada, mano. Ridículo. Esses dias os Bolts acertaram com os Tampas, acho que tirando isso tem ano, mas.
Richard Rangers! Chupa! Tá. Vamos então aí um pouquinho da história do Boston Bruins, que foi campeão em cima do Vancouver Canucks, é o campeão da temporada 2010-2011, o time do Boston Bruins, liderados aí por Claude Julien no banco, que fez um trabalho excelente para reunir esse time, para deixar esse time unido nos vestiários, né, que é uma coisa muito importante. Teve como grande estrela o Tim Thomas, que ganhou mais um Vezina, seu segundo Vezina, e fez uma playoff espetacular, né? Mas como começou esse time? De onde esse time maldito saiu? Como que começou?
Inferno. Alô?
O Bruins entrou aí em 1924 na NHL, com o intuito aí de expandir aí o hockey também para os Estados Unidos, porque antes teve a National Hockey Association, né? Durou até 1917, se não me engano.
Mais ou menos isso aí.
Mais ou menos isso aí, né? De 17 até 24 fizeram a NHL por causa que teve aquele Toronto Blue Shirts. Aí que teve aquela treta, aí a maioria dos times resolveram miar com a National Hockey Association, fundaram o National Hockey League, que continua desde 1917 até hoje. É a maior liga de hockey do mundo. E Em 1924, até 1924 era disputada apenas por times canadenses. Em 1924, resolveram expandir a liga. Um dos grandes, quem fez isso, um dos grandes responsáveis foi aí o Charles Adam, que teve uma primeira atitude. Ele conseguiu trazer o Bruins, conseguiu convencer a liga. Ele era apaixonado por hockey, ele viu até uma final antes dessa de 1924, final de 22, 23, se apaixonou por hockey, quis trazer aquilo lá para os Estados Unidos, quis bancar um time, e como ele era de Boston, se não me engano, levou o time para Boston, no Boston Garden, se não me engano, aquele antigo estádio.
Boston
Ah, não, foi antes do Boston Garden.
Boston Arena. Foi antes...
Isso, aí depois esse Boston Arena, que ainda existe, hoje é de um time da universidade ali de Boston.
Uma universidade.
Não é melhor que a FEI, essa universidade.
Claro isso.
Claro. E a primeira atitude aí do Charles Adam foi contratar Art Ross, que é um ex-grande jogador que se tornou aí general manager do Boston Bruins. Art Ross, que lembra quem? Troféu Art Ross Trophy, que eu ganho direto no PlayStation no NHL 18. Os primeiros 20 jogadores ali que estão na briga do Art Ross Trophy é do Rangers no meu NHL 08. E pra quem não sabe, o Art Ross Trophy é o troféu dado ao jogador que fez mais pontos durante a temporada regular hoje, que é homenagem a esse cara aí que foi tão importante para a história do Boston Bruins. Aí ele se tornou e ficou lá por 30 anos, o Art Ross. E o nome Bruins veio da sugestão de Art Ross. O Adam chegou, e aí, velho? Sugeram nome pra essa porra. Aí ele falou, ah, vamos pôr. Ele queria tipo o nome de um animal veloz e ágil. Enfim. Aí ele sugeriu aí o nome Bruin. Bruin, que é aquele urso marrom, aquele ursão, pá, que a gente vê em filme, vendo Dr. Dolittle lá, sabe?
Aqueles filmes bem tensos, assim.
E esse é. Acho que é esse o Bruin. E é Boston Bruins, é tipo de um urso. Né? Vem daí o significado, não sei o que isso vai mudar na minha vida. Enfim. Na primeira temporada o time não teve uma boa temporada.
Uma merda, né? Pra verdade.
Uma merda, né? Ganhou o jogo de abertura, ficou em último lugar. Ficou ali na lanterna. Seria a primeira escolha do draft hoje, né? E continuou mal nas três temporadas seguintes, então resumindo, as quatro primeiras temporadas, só desastre ali pro Bruins. Até que em 26 e 27 acabou a World Hockey League. Isso. Tinha a NHL e a World Hockey League. O campeão das duas disputavam a Stanley Cup na época. Acabou a World Hockey League, fizeram só a NHL para disputar a Stanley Cup. Aí o Art Ross trouxe para o Bruins algumas estrelas dessa liga, entre eles o principal, dos grandes nomes. Até você tem a biografia dele naquela apostila que fizemos, aí a galera do Fórum Centrais fez e mandou para a ESPN, que é o Ed Shore, considerado um dos grandes jogadores da história, um jogador extremamente físico, saia na porrada, mas também era um pouquinho, começou a lhe dar um pouquinho de ofensividade para os defensores do hockey, né? E uma lenda também, as histórias dele, é uma lenda esse Ed Shore. Então leiam essa biografia, é mais obrigação cívica essa biografia na apostila do rock. Na temporada que ele veio, o Boston Bruins já chegou à Stanley Cup e enfrentou o Ottawa Senators, que não é esse Ottawa Senators. É a mesma coisa, mesmo esquemão do Winnipeg Jets. Tinha o Winnipeg Jets, agora voltou, mas não é a mesma franquia, mas é a mesma coisa no final da história.
Final é o mesmo time, a mesma cidade, foda-se, é a mesma coisa.
Os torcedores são o mesmo, né?
Na verdade, do
Senators, não, eu não sei.
Deve ter ficado muito rico, tempo, né?
O do Senators ficou muito tempo, acabou lá pra 30
e 20. Pouco e voltou em 90 e pouco.
É bem diferente do Winnipeg Jets, mas basicamente não é o mesmo Ottawa Senators, só pra deixar isso bem claro. Mas eles, o que importa é que o Bruins, foda-se a história do Ottawa Senators, quem tá falando aqui é do Bruins, o que importa é que perderam aí a série por dois jogos a zero, sendo que teve quatro jogos essa série. Agora me explica isso aí, explica aí, vamos lá, Renato.
Como
é que teve? Foi 2-0 a série. Em quatro jogos, como é que faz isso? Vamos ver se o cara é bom engenheiro.
Pera aí,
É que foi assim, teve dois empates.
Teve
dois empates,
olha, eu pensei.
E empatou, entendeu? Ah, hoje já não tem essas paradas,
hoje,
mas na época...
Hoje é diferente.
Na época ainda tinha.
Na época tinha.
Então por isso a, essa série teve quatro jogos e acabou em 2-0 pro Ottawa Senators. Em 29, o Bruins, liderado por Shore, Harry Oliver, Dit Clapper, Dutch Gannor e o goleiro Tyne Thompson, eles ganharam a primeira Stanley Cup contra... Não vou falar quem. Eles ganharam em 2-0, essa foi dois jogos mesmo, varreram o Rangers. É, e na temporada seguinte, o Bruins teve o melhor aproveitamento da história da NHL, que continua até hoje, que foi de 0.878, alguma coisa assim. Eu sei que foi o melhor aproveitamento.
Alguma coisa assim. O importante é que chegaram na final e perderam.
Importante que chegaram na final e perderam pra quem, Renato?
Ah, pode falar, Juan.
Montreal Canadiens. Aí meio que começa, né? Começa... Enfim.
Daí não perderam de novo. Incrível.
Aí nos... Enfim. Mas esse ano ganharam. Ó, Raven, tô puxando outra bola. Esse ano ganharam em cima de vocês, ganharam a Stanley Cup. Desde 92, hein?
T3.
É, nos anos 30, o Bruins venceu seu segundo Stanley Cup em 1939, quando o time trocou o Tyne Thompson, goleiro, pelo Frank Brinsack. Esse Brinsack, ele foi o rookie do ano, um ano antes, né, da troca. E esse time também contava com um forte time defensivo. E também a linha Krautline com Milt Schmidt, Bob Bauer e Wood Dumart. O Bruins bateu o Toronto Maple Leafs em 5 jogos na Stanley Cup. Voltaram a ganhar o título em 41, sem o Ed Shore, porque ele tinha se aposentado. Um ano antes ele foi trocado pro New York Americans, onde jogou por um ano, e se aposentou. Isso tudo você tem na história do Ed Shore, vocês vão ler lá. Eu fiz, vocês vão gostar, eu acho.
Ou não,
mas tá lá. E ganharam aí em cima de quem? Em cima de quem, Renato? Agora eu quero que você fale. Fala com muito orgulho.
Detroit Red Wings, também conhecido como... Tá, eu não vou falar aquele nome que eu te falei hoje, mas...
Enfim. O Bruins ficou pelos próximos 29 anos sem ganhar uma Stanley Cup.
Ou seja, não ganharam na época do Original Six.
Não ganharam.
É. Só eles e os Rangers, acho que ganharam também.
Você não precisava falar isso, sabe? Você não precisava lembrar do time que não ganhou. Só porque a gente ficou, o quê? 54 anos sem ganhar? Não tem problema. Vamos ficar mais 54 se continuar com o Glenn Sutter. Mas enfim. O Bruins ficou aí nos próximos 29 anos sem ganhar a Stanley Cup. Como você disse, parece que foi um dos times que não ganhou na época do Original Six. Nesse meio... E por que ficou? Porque sofreu vários problemas financeiros. Em 1951 foi vendido aí para Walter A. Brown, que era o mesmo dono do Boston Celtics e do Boston Garden. E após isso, após essa venda, aí o time conseguiu melhorar. Foi 3 vezes na Stanley Cup nos anos 50, se não me engano, em 50...
Eu tô com um negócio aqui.
Você tá aí?
Tô. 53 perdeu pra nós, 57 perdeu pra nós e 58 perdeu pra nós. Que legal.
Olha só. Sacanagem, né? Ele tinha que falar, foi. Ele fez questão de falar.
Entre 60 e 67, eles nem não foram pro playoff nenhuma vez.
É, as coisas ficou feias lá, parou por Bruins. Bem feias, por causa aí um pouco desses problemas financeiros, enfim. E aí, no dia 18, com tudo, o Bruins fez uma coisa muito legal. No dia 18 de janeiro de 58, quebrou a barreira racial na NHL. E pela primeira vez na história da liga, um negro jogou hockey, que foi o Willie O'Ree, e jogou pelo Bruins. Ele era meio que um enforcer mais, né? Não era muito... Não era aquele jogador que mudou o time, mas ele mudou a história da liga. Olha, foi bonito isso. Ele mudou a história da liga quando quebrou aí essa barreira racial. Mas ele jogou apenas 45 jogos em 4 temporadas, fez 6 gols, 10 assistências... Mas os números pra ele não é o que importa. O que importa foi o que ele fez. O hockey.
Infelizmente ainda rola um certo preconceito aí. Tem poucos jogadores negros, apesar da população americana não ser da branquinha.
É que, enfim. Aí a gente deixa pra um programa de filosofia sobre a popularidade Ed The Rock. Especial que ele gasta nas nações aí.
Bom, todo mundo vai assistir essa porra, né?
Não sei nem se estão vendo mais esse aqui, mas enfim.
Enfim.
No começo dos anos 60, até metade, o time passou por uma reconstrução. O time foi comprado de novo pela família Adams.
Lamentável, não dá pra ter.
Mas é, pô, check my thoughts. Por Walter Adams, após a morte do Walter Brown, ele assinou um contrato com um jogador jovem ainda, que faz história na NHL, que é o Bobby Orr, que viria a se tornar melhor defensor da história da NHL. Agora, falam que ele é melhor jogador da história, da liga e pá, nice. Mas pra mim ainda é o Gretzky, com todo o respeito. Pra mim ele é o segundo melhor, pelo fato dele ser... O fato defensivo dele, ele revolucionou praticamente a defesa. Um dos únicos jogadores, acho que na história da liga também, a jogar tão bem ofensivamente, tão bem defensivamente, conseguir voltar, papapá, tudo bem. Mas ainda eu acho que o Gretzky é o melhor.
É, tem uns carinhas.
Porque ele jogou no Rangers. Se ele não tivesse jogado no Rangers, pra mim tanto faz. É brincadeira. Mas. É brincadeira, mas eu acho o Wayne Gretzky melhor. Quem não acha, respeito. Se quiser mandar sua opinião por e-mail, a gente lê ou não. Dependendo de você. Se você for gente boa com a gente lê. Mas pode mandar. Sim. Aí à vontade. Rádio Center. Aí você arroba hotmail.com. Pode falar.
Eu esqueci que eu ia falar.
Esqueceu, enfim. Aí depois de adquirir pior, eles adquiriram Phil Esposito, Ken Hodge, Fred Sandfield. De Chicago, Esposito por 4 temporadas ganhou o Art Ross Trophy e continua até hoje como um dos 4 jogadores na história da liga a fazer isso, junto de Jagr, Gretzky e Mario Lemieux. É isso?
Top.
Fui Esposito. Tinha que jogar no Rangers depois, não fez merda nenhuma lá, mas jogou. Com mais alguns grandes jogadores como Buck, John McKenzie, Derek Sanderson e Gary Shivers, que era o goleiro Derek Shivers. E um Bruins ficou conhecido como Big Bat Bruins. Em 1970 ganhou a Stanley Cup depois de 29 anos, batendo o St. Louis Blues em 4 jogos. No quarto jogo ganhou no overtime com um gol de quem? Bobby Orr, que ficou como... Ele meio que pulou ali, comemorou, foi uma das imagens...
Uma foto muito conhecida.
A imagem mais histórica, acho que, da história da liga, acho que é essa. Depois vem o puck de 50 do Richard... Gretzky também ganhando a Stanley Cup. A do Ray Burke ganhando a Stanley Cup com a Avalanche. E outras também. Outras que não vamos ficar falando.
Tem outras.
e a do Mark Messier levantando o gol, como a gente falou. E depois em 71 eles voltaram a ganhar a Stanley Cup em cima de um time que eu não preciso falar. Que não faz diferença. Em 72 o time passou por uma série de mudanças. E a família Adams... Porra, é foda. A família Adams vendeu o time pra uma corporação, vamos dizer assim, de rádio, enfim. E eles perderam o goleiro Gary Shivers, Derek Sanderson, o John McKenzie, que voltaram para a World Hockey League ou não? Era a outra, né?
Era
a World Hockey League. Que é a liga que voltou lá na década de 70 pra competir com a NHL. Esses caras acabaram indo pra lá. Tudo você tem também na apostila do hockey sobre a World Hockey League, tudo. Em 74, 75, Don Cherry.
Mito.
A lenda, esse cara é um mito. Ele, pra você não conhece muito ainda hockey, você procura no YouTube, Coach's Corner. É a lenda, né? O Don Cherry faz todo sábado no Hockey Night in Canada. Ele tem ali o programa no First Intermission, que ele faz análises da liga, dos times e outras cositas más. É a lenda, vocês têm que ver, esse cara é simplesmente um mito. Ele, nessa época, ele era ainda novo, ele se tornou técnico do Bruins e encheu o time de Enforcers, né? Enforcers que é aqueles caras que curtem cair na porrada mesmo, né? E continuou, o time... Sobre o comando de Don Cherry mesmo, com muitos esforços, continuou competitivo e procurando reconstruir o time, que já estava ficando um pouco velho, jogador de desgraçado e pá, trocaram o Phil Esposito para o Rangers, uma mala, troca mais filha da puta que o Rangers na história, porque eles mandaram o Karen Van Nys, Brad Park, John Hattel e Joey Zanzos. Mandaram o Joe lá. Agora o problema é assim, o Brad Park, o Hattel, O Brad Parker era um dos melhores jogadores da época. Ele era simplesmente sensacional. Ele jogou pouco tempo no Rangers, não deram tanto espaço. Acho que deveriam ter dado mais valor para ele. E o John Hattaut também. Esse é um dos maiores pontuadores da história do Rangers. Está entre o top 10 ali. Procure no rangersbrasil.blogspot.com que você encontra. E trocaram dois grandes jogadores por apenas um. Então o Rangers acabou perdendo, né? O Fisposito chegou um pouco velho, já no Rangers não conseguia fazer 100 pontos que nem fez no Bruins. Se não me engano, ele foi o primeiro jogador também na história da NHL a fazer 100 pontos. E essa troca foi excelente pro Bruins, porque o Brad Park chegou para substituir um pouco o Bobby Orr, porque tinha um problema na perna ainda dele. E aí o Brad Park chegou, conseguiu resolver isso, porque ele tinha também bons talentos ofensivos. Em 78, o Bruins voltou a Stanley Cup, mas perdeu pra quem? Pra quem?
Fala. De novo pra nós. Ah, em 77 também, né?
É. 77 também. E em 79, após uma...
Perdeu na semifinal.
Na semifinal. Pra quem? Pro Montreal?
É, de novo.
Sacanagem, você tá vendo sacanagem, só do
Bruno, né? É sacanagem, mas é a história deles, mano. Fazer o quê? A gente faz muita parte da história deles.
Que maldade. E aí, em 79, tava dois. O Bruno estava ganhando por um gol a mais no jogo 6, eu acho. O Don Cherry fez um pequeno erro, uma cagada, né? E acabou cedendo um too many players on the ice, que é um pênalti, teve um jogador a mais. É um pênalti, tá? O juiz aí do floorball, que tinha 5 jogadores do Brasil contra 4 da Suíça. Você dá um pênalti quando acontece isso, só pra avisar. Brincar com a galera aí do floorball. Brincadeira, gente, tá? Não precisa me matar, não. E em 79, o Cherry fez isso, foi um pênalti. O Montreal empatou e virou no overtime e acabou levando a série. E, obviamente, o pessoal ficou puto com o Don Cherry e acabaram demitindo ele. E numa troca com o Kings, na temporada seguinte, eles adquiriram a primeira escolha... Não sei se foi a primeira, mas adquiriram a escolha do draft. Eles que viria a se tornar aí Ray Burke.
Acho que oitava.
Oitava. Enfim, ele se tornou aí um dos grandes jogadores da história da NHL. Nos anos 80, liderado por Burke, Ken Neely, Kate Crowdell. O Bruins foi praticamente a todos os anos nos playoffs.
Todos.
Foi todos, né? Todos. Em 88, perderam na Stanley Cup para o Oilers. Também virou freguês do Oilers, né? Gostar. Em 90, retornou a Stanley Cup e perdeu para o Oilers também. Se eu não me engano...
Fala de 84 até 87 que aconteceu.
Nessa de 88, eles perderam para o Oilers do Gretzky e na de 90... Eu acho que já não era o Gretzky, né?
O Gretzky saiu em 88, não foi?
89. Foi, acho que ele ganhou em cima do Bruins e saiu.
Não, 88.
Então eles não ganharam com... Ele não ganhou?
Acho que é a última. Deixa eu procurar aqui.
Enfim, vai procurando aí para matar essa curiosidade. Mas uma das duas, acho que o Gretzky não participou, ou as duas. Em 97, o Bruins perdeu... os playoffs pela primeira vez em 30 anos de história. E nesse meio tempo também, agora temos que falar aqui, hein? Se não me engano, em 93, 95, umas 3 vezes aí na década de 90, o Bruins deu a virada aí no Montreal Canadiens e ganhou por 3 vezes em cima do Canadiens em playoff. Ah, 90... Mais 3 de 20 que perdeu também.
Mas, 93 não. 93 a gente ganhou, quer dizer, a gente não jogou com eles, mas a gente foi campeão, então...
Eu sei que teve 3 anos aí na década de 90 que o Bruins ganhou em cima do Montreal Canadiens.
91, 90,
e 95, não é?
92, não, 92 e 94.
94. Esses foram os 3 anos aí que o Bruins Sim. acabou
4.
Se vingando um pouquinho.
Esse
né?
negócio aí.
Em 2002, voltaram a Stanley Cup, liderados com jogadores como o Joe Thornton, Sergei Samsonov, Brian Holston, Bill Guerin, Mike Knuble e Glenn Murray. Que timaço, legal esse time. Pra época, era legal. Os caras estão tudo velho, mas...
Então, o Gretzky não tava no último.
Não tava no último, mas tava...
Em 88 ele tava.
Em 88 tava. Eu sou foda, pô. E aí, o que aconteceu aí na temporada 2001-2002, nas playoffs?
É a mesma coisa que aconteceu em 2004.
Na primeira rodada eles perderam para o Canadiens. Mesmo com algumas mudanças, no gol, o Bruins voltou aos playoffs em 2002, 2003, 2003, 2004. E após o lockout, o Bruins adquiriu os veteranos acabados Brian Leetch e Sergei Zash. Enfim, Jamnov. É o Jamnov. E trocou Joe Thornton para o San Jose Sharks por Marco Stone, Brad Stewart e Wayne Primeau. Após a contusão do Hanno Toivonen, Tim Thomas entrou aí no gol, se tornou goleiro número 1 do time. Não vou pegar os detalhes, aí teve. Enfim, ele se tornou. Após perder nos playoffs pela primeira vez em 5 anos, o general manager foi demitido para entrar Peter Chiarelli. Na off-season, o Bruins contratou Zdeno Chara e Mark Savard. O Zdeno Chara veio do Ottawa e o Savard veio, se não me engano, do Atlanta. Sei lá. Em 2006 e 2007, o time terminou como último na divisão e trocou Brad Sturge Premium para o Flames por Ference e Andrew Kobusu. Claude Julien entrou como técnico do Bruins em 2008 e o time voltou aos playoffs, que mesmo perdendo para. Mostrou algum talento com Milan Lucic, Krejcik e Sabolt, que é algum talento jovem aí, né? Mostrando que o time tava conseguindo se reconstruir aí, que aos pouquinhos ia. Na temporada 2008-2009 foi outra de sucesso, o Bruins voltou aos playoffs, mas perdeu para o Carolina Hurricanes na segunda rodada. Na off-season, trocou o Phil Kessel, um jogador jovem que vinha crescendo até no Bruins, vinha criando espaço na NHL, teve seus bons e maus momentos no time. Mas ele foi trocado pelas primeiras escolhas do Toronto Maple Leafs, uma das trocas mais controversas aí da história da NHL também, mas por causa que o Maple Leafs acabou tendo uma temporada horrível e acabou dando a segunda escolha do draft para o time do Toronto, para o time do Bruins, que acabou virando Taylor Seguin. Na temporada de 2009-2010, o Bruins, após a aquisição de Daniel Pyle, o PK do Bruins melhorou bastante, já conseguiram criar umas boas linhas de penalty kill. Nos playoffs, varreram o Buffalo Sabres, contudo, após ganhar de 3 a 0 a série contra o Flyers, o Bruins se tornou o terceiro time na história de NHL a tomar uma virada de 3 a 0 para 4 a 3. Foi simplesmente sensacional essa virada, uma série sensacional. E o Flyers acabou indo também para a Stanley Cup, mas perdeu para o Blackhawks. Que aí você vai, se você quiser saber, você tem nos programas especiais lá, tem um especialzão do Chicago Blackhawks. Após a contusão do Savard se agravar, porque ele sofreu uma contusão, se eu não me engano, no final da temporada de 9 e 10, né? Que foi
Isso,
quando
acho que
o cara lá do Penguins, o Matt Cook, deu um blindside hit nele, ele sofreu uma contusão, ficou um tempo afastado. Na temporada de 2010, 2011 também sofreu. Sofreu mesmo, tanto é que ele voltou só na segunda rodada contra o Flyers. Ele marcou um dos gols de overtime dos primeiros 3 jogos. E aí ele voltou. Graças a ele, até que a NHL começou a aplicar já algumas regras mais severas em relação ao blindside hit. Sentindo essa falta aí do Savard, o Bruins acabou adquirindo o Chris Kelly e adquiriu também o Thomas Curbelly para se juntar a esse forte esquema defensivo do Bruins, né, que já tem Zdeno Chara, aí você me adiciona o Thomas Curbelly, né, você não quer mais nada. E em volta mandou o Wheeler e o Sturt embora, ainda adquiriram também o Perveley e o Volabek. Aí Chara e o Zdeno Chara, aí tem o Babchuk, enfim. A defesa do Bruins foi uma das melhores aí que eu vi no muito tempo. Muito fodástica mesmo essa defesa que ganhou a Stanley Cup, que já tá chegando lá. O Bruins, no geral, fez uma temporada sólida até, né? Teve. Tava sempre. Acho que a pior posição do Bruins é o quê? Sexto lugar?
Foi sempre entre os seis primeiros,
É.
dez,
Fez uma temporada sólida.
seis primeiros, cara, o tempo inteiro.
Contou aí com o Tim Thomas, que fez mais uma temporada de Vezina Trophy. Ele ganhou 2008 e 2009, sumiu em 2009, 2010 e perdeu, e voltou a ganhar, ser um dos melhores goleiros da liga, fazer de tudo em 2010, 2011. Por que isso, meu caro amigo Renato? Quero que você me responda.
Que eu não ouvi.
Por que que o Thomas fez uma temporada espetacular, uma de merda e depois voltou a ser espetacular?
Isso é... sei lá, isso é pra algum psicólogo, não sei.
Eu te explico. Em 2008 e 2009, ele usava umas pads branca.
Ah.
Da hora, umas pads da hora. Em 2009 e 2010, aí chegou os caras lá e falou, a gente te dá uma graninha e você usa essas pads aqui, beleza? Beleza. Aí ele se ferrou. Em 2010 e 2011, ele voltou a usar aquelas pads. Entendeu?
Sim.
É por causa disso.
E ano que...
só eu. É,
ano que vem ele vai fazer o quê?
Ano que vem ele vai continuar usando essas pads. A não ser que pagam mais uma grana pra ele. Bacana?
Vamos fazer uma vaquinha.
É, tudo em torno do dinheiro, meu cara.
É, meu filho. Será que vale a pena?
Acho que vale. Agora, e na primeira rodada desse ano, de que eles ganharam? Ah, agora não falou, né? Ganharam aí do Montreal Canadiens, o Price. Price mostrou que não é Halak. Ixi, Maria. A gente
fez mais pontos que eles na série. Verdade, viu?
Mas o que importa é que vocês perderam. O que importa é que vocês perderam em 7 jogos. E na outra, aí pegaram o Flyers, mesmo time que fez uma virada histórica, varreram o Flyers. Foi, hein? Puta que pariu. E pegou Tampa na final de conferência em 7 jogos, ganharam e foram pra final com o Vancouver. Lá em Vancouver, 2 jogos bem acirrados. É, o Bruins perdeu por pouco os jogos, mas jogos espetaculares de Tim Thomas na defesa, o ataque tentou também. Agora em Boston, a história foi outra, né? Boston, como você disse, foi estuprado o time do Vancouver Canucks. Os caras mataram as baleias ali, sei lá. Ia chamar o Greenpeace aí, que o Bruins fez, porque puta que pariu. Porque foi o quê? 8-1 um jogo? E o outro 5-1? 5-0? Uma coisa assim.
É, achei uma coisa. 5-0.
É, 5-0 o outro jogo. Humilhou, né? Aí volta lá pra o jogo... 5. Canucks venceu por 2-1.
É, 2-1.
Voltou lá pra Boston, 4-0 pro Bruins. E aí volta. Aí todo mundo diz, vai dar Vancouver jogando em casa, não vai perder. O Bruins. Não, o que é isso? Longo é amarelão. E acabou ganhando o. O Canucks ganhou por 4-0. Cedins também amarelaram muito nessa.
Jogaram nada na série.
Jogaram nada, sumiram. Defesa do Bruins.
O Luongo, pelo menos, teve alguns jogos que ele jogou bem, né? Tipo, os primeiros jogos.
Ah, mas naquelas também, né?
Aquele primeiro jogo ele jogou bem. Foi 1-0.
É. Foi o que salvou o time, ele ali também, né?
É.
Agora depois
o Cedins, meu Deus.
Cedins ali sumiram. Quem apareceu foi o Burroughs, um pouco. E
Lapierre,
mas o time do Vancouver não era o mesmo. E aí deu Bruins com uma vitória espetacular, 4-0, fora de casa.
Destruição da cidade de Vancouver.
Destruição da cidade de Vancouver. E ganhou a Stanley Cup pela primeira vez em 39 anos. É isso aí, parabéns aos torcedores do Boston Bruins, comemoraram bastante. Mandar abraço pra galera do Boston Bruins, fansbrasil.com. Tem a galera, o Twitter deles também, arroba BostBruinsBrasil com Z, pra vocês procurarem. É, peço pra galera aí, fã do Bruins, entra no Fórum Centrais, vamos aí aumentar essa torcida do Boston Bruins, né, que já é grande, vamos publicar também bastante aí no Fórum. E mandar um abraço também pra galera da comunidade do Boston Bruins, mandar um abraço pro meu grande amigo Rave, que só alegria, né, Rave? Ainda mais os caras estão lá em Fortaleza, esse puta calor, deve estar. A gente aqui às vezes passa um friozinho, o cara só toma água de coco o dia inteiro lá. brincadeira, mas. Brincadeira, né? Eu sei que o Rave tá trabalhando pra caralho lá também, já chegou parte da faculdade dele, por isso que ele até sumiu, parece até que um pouco do blog lá do. Bruins Fans Brasil.
Lembro que agora não tem nada pra falar, né?
É, agora ele só vai. Se ele entrar aqui, ele vai falar, acho passado, velho. Enfim. Mas é isso aí, mandar um abraço pra essa galera. Quer falar alguma coisa agora do que aconteceu? Eu sei que até agora, a gente vai falar mais disso no programa da off-season, que sabe lá Deus quando vai acontecer. Mas eu não entendi o que, que o Flyers fez em mandar o Carter e o Richards embora. Aí adquiriram o Brisgalov e alguns bons jogadores que podem ajeitar o time, mas eles não lembram daquele ditado que time que se ganha não mexe? Você é o melhor time da temporada regular pela Conferência Leste, se eu não me engano. Foi o segundo melhor time. Eles, tudo bem que eles amarelaram pro Bruins nos playoffs. O goleiro é o problema? É, tudo bem, a gente dá um jeitinho. Tenta fazer draft, enfim. Faz uma troca pequena. Ou troca escolhas do draft. Olha só que maravilhoso. Você troca a primeira escolha, adquire um goleiro. Você troca com um time, por exemplo, o Florida Panthers. Você troca pelos direitos do Volkun.
Por um milhão.
Aí você adquire. Aí ninguém queria assinar com eles. Podia assinar por um ano e meio. Você não podia fazer uma zorra toda que nem fez um time. Entendeu? Eles não jogam o Dynasty no NHL 08, não é possível. É incrível. entendeu? Eu não entendi aí o que o Flyers fez e fica essa grande incógnita. É, pra mim.
Pode até dar certo.
Eu acho que esse time é um time do futuro, porque é tem a linha. Conseguiram bons, excelentes jovens jogadores, entre eles o Shane.
Esse então, Shane, eu acho que ele vai jogar pra caralho.
Agora, um time que tá pronto pra ganhar a Stanley Cup e você faz isso, eu não entendi. Vamos ver, pra mim o time do Flyers é uma grande incógnita, era um time fodástico pra essa última temporada. Pra essa próxima, pra mim, vai brigar por quinto, sexto lugar. Não sei o que você acha, mas quinto, sexto lugar, sétimo, vai estar por aí.
Eu acho que o time vai subir muito esse ano ao Blue Jackets, yes, primeira vez.
E o Panthers também.
Panthers é também. Subiu que os dois também.
Quem sabe o Keynes agora que adquiriu o Thomas Kerber, fez algumas aquisições interessantes, né?
O Blue Jackets pegou o Carter, o Wisniewski e já tem o Rick Nash, que putz, o Rick Nash joga pra caralho.
E ainda tem aquele prospecto que adquiriram ano passado, Johansson, alguma coisa assim, que é um center que tá pra entrar. Ele é um excelente center também. Tá pra vir aí, comparam ele com o Joe Thornton, então você imagina o calibre do cara pra, né, pra ele estar nessa aí. Então é um time, o Blue Jackets também é um time pra se olhar. Eu acho que ainda na temporada do Blue Jackets eu dou mais um ano.
Mas esse ano, acho que eles, se não conseguirem uma vaga pros playoffs, pelo menos eles lutam pela vaga.
Eu acho que consegue, pro playoff eu acho que consegue ali em oitavo, sétimo. Quem já se ferrou mesmo é o Dallas Stars. Tentaram tampar um pouco o buraco, mas agora que o Brad Richards foi para o Rangers, que foi a grande história da off-season, né? Então, e o que o Richards representa para mim no Rangers? Você vai falar, porque foi a história da off-season, né?
Uhum.
Ele e Gabrick, agora precisa também de um left wing, mas isso aí consegue, acho que vamos pôr o Fedotenko. Vai ficar o Brad Richards e Gabrick, tem tudo pra cima das grandes duplas da NHL. Agora, se Gabrick também não se machucar, porque ele sofre bastante de contusão no joelho, sabe? Ele sofre bastante de contusões. Também, não se sabe que Gabrick vai jogar, que vai ser aquele de 2009, 2008, ou de 2010, 2011, porque essa última temporada ele apagou totalmente. Falam que não tinha um playmaker pra ele, mas ele também não fazia mais porra nenhuma, não se posicionava direito, não tinha um pouco de raça, faltava muita raça pro Gabrick, não chutava tanto, não era tão participativo do ataque que nem ele foi na outra temporada. Então vai muito disso. Eu acho que ele vai se empolgar um pouco com o Richards. Se criarem uma boa química, é um time pra ficar de olho. Mas o problema é assim, tá todo mundo falando que o Rangers tá fodástico, mas um time bom é um time que tem profundidade ofensiva. O Rangers tem, mas precisa de consistência desses jogadores, que é o caso aí do Dubinsky, que é um excelente jogador, mas teve problemas de contusão. Ryan Callahan fez uma boa temporada, mas precisa também conseguir ficar saudável. O Artemisov vem evoluindo, tem uma boa profundidade com Brian Boyle, Brandon Prust, né, um time para ficar de olho. E na defesa, eu acho que eles ainda não precisam assinar com o McCabe, trazer ele de volta. Esse cara jogou muito bem no Rangers, tem um bom shot, é um bom playmaker. Ainda o Michael Delzotto não está preparado pode ser que tentem fazer ele voltar, ele é um bom playmaker, vai ser um dos grandes playmakers aí pros próximos anos, mas ele ainda é muito novo, tá cometendo muitos erros. Então, o time do Rangers é um time, mas ainda assim, o time do Rangers tem uma defesa excelente, graças a um cara chamado John Tortorella, que é o técnico.
Enfim, o Fashion Rangers, né?
E um time que tá bem interessante é o time do Washington Capitals, que é a aposta desse cara, desse viado aqui pra ganhar a Stanley Cup. Mas ainda não é a nossa aposta oficial. A gente vai fazer essa aposta oficial no programa de off-season. No programa de off-season, tenho que dar um abraço e torcer também pro Rave, que eu tinha falado que o Vancouver ia pra final contra o...
Devils.
Não, não.
Não era. Foi o Devils mesmo.
Aí eu até que deu essa merda mesmo. Achava que ia pro Devils, depois que veio o Chuck, pá. Agora o time vai ficar da hora, fez algumas aquisições como o Talinder, pá. Me decepcionaram, e eu achava que o Vancouver ia pra final e ia ser campeão. Mas pelo menos nos últimos 3 anos que a gente teve a rádio, que a gente apostou em um campeão, um time pra chegar em Stanley Cup, apostamos dos 2 times, pelo menos um chegou, e nos 2 anos acertei um, que foi o Chicago Blackhawks, que eu falei, vai ser campeão, ganhou ano passado. E o Blackhawks também é um time que tá legal, fica de olho neles. É. Agora também não entendi uma troca que foi a do Danny Hitley pro Wild pelo Havlat. O Havlat é bom, mas... Eu sou um pouco mais o Danny Hitley.
Eu sou bem mais, na verdade. Eu acho que foi uma troca meio... Ficou muito boa pro Minnesota também. Se tiver aí...
Também agora fica legalzinho. Tudo bem que eles perderam o Burns, que é um bom defensor, né? Mas fica legalzinho. Por quê? O Burns, por causa de ser mais?
É.
O Pat Burn. Não, o Pat Burns é o...
Pat Burns morreu. Dois dias. Ah, os Jets. Esqueci de falar deles.
Pode falar.
Ah, time... eles estão fazendo um time meio tipo... De carinhas que nasceram lá, né?
É viadagem, né?
É tipo um negócio meio... Sei lá. Eu acho que não vai dar muito certo.
Não. Mas vamos ver, ainda é um time que vai se adaptando. E com o fã que tem, a torcida vai começar a pressionar. Os caras vão sentir a pressão da torcida e vão montar um time da hora.
Sim.
Eu acho que esse time do Winnipeg Jets tem tudo pra crescer. O Atlanta Thrashers estava crescendo bastante nessa última temporada, quase chegou aí nos playoffs. Eu achava que mais um tempinho ali ia conseguir, mas sem apoio da torcida também é foda. Um time que eu não vejo a hora de sair, me desculpa os torcedores do Dallas, mas esse time do Dallas está ridículo, a torcida não vai no estádio.
Tava em
terceiro lugar ali, não tinha ninguém no estádio, estádio vazio. Eu espero que esse time saia de Dallas, sinceramente. Vai pra Hamilton, vai pra Wisconsin, vai pra puta que pariu, mas não fica em Dallas, não tem ninguém lá. Tinha mais torcida no time do Atlanta do que em Dallas, era ridículo, entendeu? Eu fico puto com isso, porque você vê lá em qualquer lugar no Canadá, os caras dão a mãe pra entrar no... Em Dallas os caras nem sabem que existe. Ah, não existe um time chamado Dallas Stars? Oh, entendeu? É ridículo.
É, o problema é que é uma cidade grande, nosso querido Gary Batman nunca vai...
É, por causa que é uma cidade...
Nossa, é muito grande, eu acho que não tem muito jeito.
Enfim, alguma observação, algum abraço? Eu não vou mandar mais abraço pra ninguém.
É, eu também não. Zicou aquele beijo que eu mandei.
Se fodeu. Pra mim, não. Então é isso aí. Grande abraço, Renato. Um
abraço.
Mais uma vez, obrigado por estar aqui no programa. A gente se vê ou num pub em algum lugar, ou... Aí no dia 3, que eu tenho que te pagar a baladinha também, né?
Exatamente.
Pagar baladinha.
E outra coisa.
Porque agora eu tô com medo.
É. Terça-feira não. Um dia antes tem o
trote.
Trote.
Então, eu não sei se vou no trote. Mas aí a gente fala off.
É, espera off.
Vou finalizar essa aqui. Ai, caralho. Enfim, galera. Eita, pro. É isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado do programa. A gente fez meio na meio diversão, pá, porque é ritmo de festa, sabe? Não tá. A gente não tá fazendo tão sério que a gente fazia antes, porque não dá. A gente pega. A gente tem poucos momentos pra se divertir. E a rádio nesse momento, às vezes a gente acaba fugindo um pouquinho, pá, peço desculpa, mas sempre a gente tenta manter a qualidade de informação que a gente sempre deu pra vocês, ó, com a nossa opinião. E pá, fazendo, obviamente, algumas brincadeirinhas, que é normal, senão vai ficar que nem uma múmia, né? Então, não é sem o interesse da rádio, que nem eu tava falando pro Veiga, nosso objetivo é a gente se divertir. Se você se diverte o programa, gosta do programa, é melhor ainda. Se não, não ouve. Foda-se.
Ninguém tá ligando, a gente não ganha dinheiro com isso.
É, eu vou ganhar dinheiro com engenharia química na Petrobras, se Deus quiser. É isso. Enfim, é isso aí mais uma vez, então, Renato. Muito obrigado por estar aí no programa. Vou ver se consigo pôr alguma música relacionada ao Bruins. Se não, vou pôr uma música aí do Dropkick Murphys que apareceu no Os Infiltrados. Que é bem legalzinha. É isso aí, Renato. Aliás, Fernando miou com nós. Tô puto com ele. Esse cara não representa o Corinthians. Aí, enfim. É isso aí, Renato. Grande abraço. Aqui foi o Juan Valencia, Renato Curi. E esta foi a
Rádio Central.